Papo com o Anjo.
Cansou do seu trabalho? Quer abrir uma empresa? Quer abrir um negócio? Quer empreender? Você tem que aprender primeiro. Não saia por aí desenvolvendo essas coisas sem estudar como tudo funciona. Eu te ensino passo a passo no curso Empreendedorismo 4.0. Olá, bem-vindos ao Papo com Anjo aqui na Jovem Pan. Toda semana trago um empresário, um empreendedor ou uma empreendedora. Será que hoje é uma empreendedora? Hoje é uma empreendedora. Trago para você alguém que te traga lições, aprendizados, experiências de vida. Alguém que tem negócios, que construiu algo muitas vezes até do zero, mas que pode te inspirar e te ajudar. Seja para você virar um investidor, seja para você também empreender melhor nos seus negócios. E hoje eu trago Elaine Moura. Tem uma marca de pipoca chamada Popcorn Gourmet.
Isso mesmo.
Elaine, obrigado por ter vindo aqui ao Papo com o Anjo.
Eu que agradeço, um prazer estar aqui com você.
Bacana, de Goiânia para o mundo?
Exatamente.
Cara, como é que... Eu já falei o que é que você faz hoje, né? Já fiquei com água na boca, eu quero ver essa pipoca, se essa pipoca é boa mesmo. Mas eu quero saber da tua história, Elaine. Como é que você chegou na pipoca?
Tá,
Eu andei pesquisando aqui, vi que você é chefe de cozinha, neta de cozinheiros. Como é que é essa história?
Exatamente. Eu acho que tá no meu DNA. Eu sou chefe de cozinha, tive um buffet em Goiânia por 19 anos.
Buffet? De festa?
De festas. Tive um período no Palácio do Governo, assinando eventos super importantes. Trabalhei com mercado de luxo. E a minha vontade era só criar uma sobremesa autoral para o meu buffet. Eu tinha uma ideia de presentear os meus clientes com um doce que eu fazia. E antes eu fazia doces de Goiás. Doces que eu aprendi a fazer com a minha avó.
Doce de quê?
Doces de Goiás.
De Goiás.
Das doceiras de Goiás.
Sim.
Doces que eu aprendi a fazer com a minha avó, que eu aprendi a fazer com a minha mãe, com as minhas tias. E algo me incomodava, porque não era um doce que eu tinha criado. Era um doce que eu fazia a receita da minha avó. E eu queria uma receita autoral. E eu sempre fui apaixonada por pipocas. Foi quando eu comecei a fazer testes com pipocas, isso em 2014. Comecei a testar, coloquei em umas caixinhas simpáticas e presenteava os meus clientes. Assinava um contrato de buffet comigo, eu presenteava com essas caixinhas de pipocas. E aí os clientes ficaram maravilhados com essa receita.
Mas a pipoca já era com uma receita diferente ou era pipoca normal?
Já era com uma receita diferente.
Já era e com sabor.
Incrementada, já. Eu tinha uma ideia de colocar frutas liofilizadas, de colocar chocolate na pipoca. E foi uma técnica que eu consegui desenvolver justamente para não colocar conservante no produto e manter a pipoca crocante e deliciosa. Esse que foi o pulo do gato.
Esse é o diferencial, né?
Esse é um dos grandes diferenciais desse produto. Consegui prolongar, ter um shelf life interessante nesse produto, a ponto de hoje vender no supermercado, hoje a gente vende na prateleira do Carrefour.
Mas qual é a embalagem dele? É papelão ou no supermercado é uma lata?
A gente consegue aumentar o tempo de vida do produto com lata, o metal, e com o saco também. Inclusive, eu trouxe pipocas para te presentear.
Quero já.
E aí você vai entender.
Porque se eu for comer pipoca aqui agora, eu não vou conseguir te entrevistar, mas já eu quero experimentar essa pipoquinha aí.
Sim, então eu presenteava essas clientes e elas depois queriam comprar e eu não tinha pipoca para vender. 2015 eu fui convidada para ser chefe da Casa Cor, Goiás, e aí aproveitei para lançar o produto. Eu tinha chegado da França, tinha feito um curso de confeitaria, tinha me inspirado nas food bikes parisienses, então eu construí uma food bike na praça da Casa Cor. Nessa edição tinha uma praça, tinha uma árvore super bonita, então eu fiz uma releitura do pipoqueiro, mas com uniforme retrô, algo muito charmoso, e fazendo degustação em tempo integral. Rapidamente fui capa do principal jornal de Goiás e passou lá o superintendente de um shopping Flamboyant, que é o maior shopping do estado de Goiás, um dos maiores do Brasil. E ele viu aquela operação, aquela dinâmica simpática, doce, com experiência para o consumidor. E ele falou, leve isso do jeitinho que tá, não muda nada. Leve isso para o shopping, vou te colocar no mall mais qualificado. E eu não tinha ideia, não tinha feito um business plan, não tinha registrado essa marca, não existia Popcorn Gourmet. E aí que eu fui atrás rapidamente de preparar esse negócio, fiz um contrato curtinho para ser conservadora, não sabia se seria interessante ou não. Isso lá em 2015 custava R$10 cada cone de pipoca. No primeiro mês eu vendi 48 mil.
R$10 cada... Esse cone de pipoca, isso ainda em papelão, né?
Exato.
Mas isso é o mesmo valor que se vende uma pipoca, R$10?
Hoje, hoje deve estar em torno de 18, 20 reais no PDV.
Não,
mas
não,
o que
não,
eu vendia
não,
lá...
Não a sua, mas uma pipoca normal.
Hoje, uma pipoca de cinema, você tem combos a partir de 39 reais.
Não, mas uma pipoquinha, um pipoqueiro, custa o quê? 5 reais?
Eu acredito que hoje, em torno de 10 reais, mas lá atrás eu já cobrava 10 reais num cone pequeno. Era uma, a dinâmica é diferente, porque eu banho pipocas com chocolates. Então, com caramelos vitrificados. Então, ela tem uma elaboração. Então, a porção que você consome também é menor. E aí, logo de cara, no primeiro mês, eu olhei muito localmente para o meu negócio. Quando eu vendi 48 mil no primeiro mês, eu falei, pode ser uma onda.
Mas já foi esses 48 mil lá dentro do shopping?
Dentro do shopping. Ah. Falei, pode ser uma onda que vai passar, eu vou surfar nessa onda. Abri em todos os shoppings de Goiânia.
Mas você tinha linha de produção?
Não, muito pequena, na cozinha.
Cara,
do meu buffet.
Você arriscou, né? Arrisquei. Você foi lá e acreditou que era possível, vai criar um modelo de negócio que se repete, vou fazer uma linha de produção e daí quando deu certo você abriu outras quiosques sem a linha de produção montada.
Sem a linha de produção montada.
E aí você correu atrás e fez.
Corri atrás, fiz, fui atrás do Sebrae, formatei o negócio e aí sim eu estruturei. E como as pessoas percebiam esse padrão de qualidade, a experiência do consumidor, as pessoas começaram a perguntar sobre franquia. Aí que eu não sabia nada mesmo. Tinha nada formatado, não tinha nada desenhado. Fiquei um ano formatando esse negócio e testando, mandando para outros estados para entender como é que o produto chegaria, como é que funcionaria isso, dando números desse negócio, tipos de shopping, aonde até qual valor que caberia um aluguel para o meu negócio. E fiz um primeiro teste piloto com um amigo em Ribeirão Preto, que é uma praça de teste muito boa para produto. Entrei de sócia na primeira unidade e a gente abriu.
Arriscou juntos.
Mas já num formato de franquia,
tá.
Cobrando royalties, já entendendo
e
a dinâmica.
Que ensinou a franquia? O Xerto?
O Xerto, ele apareceu depois. Na minha jornada, eu fui acelerada pela Endeavor, já com bastante tempo, já de popcorn gourmet. Mas lá atrás, não. Lá atrás foi uma empresa local, uma empresa de Brasília, que formatou o meu negócio para a franquia. Mas eu sou muito estudiosa. Eu estudo tudo que eu entro para fazer, eu vou a fundo. E eu sempre consumo até hoje todos os conteúdos de franchising. Eu falo que eu sou especialista no que eu faço, porque eu sou muito curiosa. Hoje a gente tem fábrica nos Estados Unidos, então eu estudo o mercado todas as vezes que eu tô lá, eu vejo como que o mercado está se comportando. Eu participo de feiras, de congressos, eventos internacionais para trazer sempre novidade para o meu negócio, lógico, de maneira autoral, trazendo sempre a identidade que a gente tem enquanto produto.
Ah, quais são os big numbers, então, da Popcorn Gourmet? Porque fábrica nos Estados Unidos, né? Então, quantas franquias você tem?
Hoje são 52 franquias. São formatos de quiosques em shoppings.
Certo.
E 7 unidades a gente trouxe uma experiência mais completa. É uma experiência de cafeteria. São cafés especiais harmonizados com pipocas.
Certo. E você tem quantas lojas suas?
9.
9 suas?
9 próprias.
Tá. Então você montou 9 lojas até para ter experiência como franqueada também.
Exato. A gente testa muito e faz muita operação piloto. Então eu quero entender um tipo de embalagem. Eu testo na minha unidade, um marketing olfativo, várias dinâmicas. Eu uso as minhas unidades junto hoje com unidades de franqueados de comitê. Então hoje eu não piloto mais sozinha. Eu chamo o franqueado, vem jogar esse jogo comigo, vamos testar juntos, porque eu quero ter isso validado pelo meu franqueado, não só eu falar que deu certo, que funcionou nas minhas unidades. E também para entender de mercado, eu não tenho unidades só em Goiânia, eu tenho unidades em Goiânia, tenho unidades em São Paulo e em Curitiba.
Mas por que a fábrica fora do país?
Na verdade foi um convite, eu chamei uma amiga que é investidora, eu a convidei para fazer uma expansão em São Paulo. Falei, olha, eu preciso botar cara em São Paulo, abrir várias unidades em São Paulo. E ela estava investindo num restaurante nos Estados Unidos, em Miami, estava com casa lá. Ela falou, tem um negócio melhor para você, vamos levar essa empresa para fora, porque tem muito a ver, vamos fazer um Fox Group, vamos mandar produtos para entender como é que o americano vai encarar o seu produto. Porque eles fazem pipoca de todos os jeitos há muito mais tempo do que a gente. Uhum. Então, vamos entender. Então, quando a gente mandou produto e foi estudando, e a gente fez um business plan com uma empresa americana, fizemos outro business plan aqui do Brasil, entendemos, validamos isso enquanto marca, enquanto negócios, a gente conseguiu acelerar. Então, tem uma indústria hoje lá. A gente está no movimento agora, pós-pandemia.
Mas lá não é franquia, lá a indústria vende para o varejo.
Vende para o varejo, mas a gente está pilotando um primeiro quiosque no Aventura Mall, na Flórida, exatamente para a gente formatar isso para franquia também. A ideia
pilotando
é que...
Você diz está montando, já está montado?
Já está montado, já está rodando.
Ah.
A gente fala pilotando porque somos nós.
Ah, tá.
Né? Não tem um parceiro de joint venture para tocar o negócio. A gente que está fazendo isso.
E quem são os sócios da empresa?
Aqui no Brasil?
Não, é.
Aqui no Brasil, eu e Deus.
E a sua família?
E a minha família.
Certo. Mas a gente volta para Popcorn Gourmet, mas eu fiquei muito curioso. Enquanto você tem famílias e avós cozinheiros, né? E depois você falou do buffet, mas o que aconteceu você,
boa,
criança até montar o buffet, assim? Qual é a tua história?
Eu sou uma menina...
Por que, tá, que eu tô te perguntando isso? Não só por curiosidade, mas as pessoas querem saber como é que você construiu isso, assim?
Tá.
Qual é a sua base, né? O que que... Não é, não, assim, você falou que é estudiosa, mas... estudiosa em negócios, né? Mas qual é a tua formação, qual é a tua base para poder construir isso?
Tá, eu sou uma menina que nasci na periferia.
Tá.
Estudei maior parte do meu tempo em escola pública. Ainda assim...
Isso na Goiânia?
Isso em Goiânia. Fui estudar economia primeiro, foi minha primeira universidade. Depois eu fui estudar jornalismo, me formei.
Enquanto você estava estudando, você fazia algum bico, trabalhava em alguma coisa?
Eu trabalhava, eu comecei a trabalhar com 12 anos de idade.
Sim, em quê?
Eu morava num sítio.
Tá.
E aí eu comecei, eu queria fazer rede social, não existia rede social. Aí eu fazia doces com as frutas da minha casa... E eu dava de presente para os meus vizinhos. Aí meu pai começou a reclamar que eu estava gastando muito açúcar. Aí eu comecei a vender esses doces, isso virou um negócio para mim. Então, com 12 anos, eu já ganhava dinheiro.
Já ganhava o seu dinheiro.
O meu dinheiro, eu comprei minha primeira bicicleta com o meu dinheiro.
Boa.
Tá, e meu pai...
Tá vendo, pessoal? Por que eu quero voltar? Porque vem daí. O pai não disse não faça. Ele desafiou. Você está gastando dinheiro. Ela foi lá e arranjou um jeito de resolver. Né? Você foi lá, teu pai te deu um desafio, você foi lá e resolveu, né?
E tomei gosto por empreender. Eu acho que aí,
o seu próprio dinheiro.
Aí eu entendi que era prazeroso.
Uhum.
Eu sentia prazer em me conectar com pessoas,
né?
E ainda ser remunerada por isso.
Uhum.
E aí eu voltei pra Goiânia, porque esse sítio era afastado. Eu voltei pra Goiânia com 15 anos. Eu peguei uma lista telefônica e procurei um emprego. E arrumei um emprego de secretária numa produtora de eventos.
Produtora de eventos.
Então lá fazia congressos, feiras. Eu entrei como secretária, saí de lá como gerente, com 21 anos, já formada. E aí eu...
Já fazendo eventos.
Já fazendo eventos. E aí eu senti uma necessidade que a empresa que eu trabalhava, o item que ela mais contratava era buffet.
Uhum.
E aí eu montei uma empresa para atender a empresa que eu já tinha trabalhado.
Vê a cabeça do empreendedor, pessoal. Vê a cabeça do empreendedor. É sempre resolvendo o problema. Então não é um problema inventado, é um problema real, que existe. Qual era o problema da contratante? Buffet. Ela foi montar um. Claro, com certeza você montou um tirando os erros dos outros.
Exato.
Modelando, como a gente chama.
Exatamente. E aí eu fui muito feliz. Em 2018, como eu montei, comecei a Popcorn Gourmet em 2014, 2015, ela virou negócio, eu toquei os dois em paralelo. E a Popcorn Gourmet, ela pegou um pedacinho da cozinha do buffet, depois ela pegou uma cozinha inteira, depois ela pegou duas cozinhas, ela
e
foi empurrando. E aí, em 2018, eu resolvi vender o buffet.
Você vendeu o buffet?
Vendi o buffet.
Você não acabou, você vendeu?
Não. E aí, eu já estava muito envolvida com esse ambiente do franchising,
uhum,
com, já falava de internacionalização de marca, então eu queria muito focar no que eu estava fazendo. Seguindo aí, dentro da minha jornada, eu fiz jornalismo na segunda universidade. E por último, eu fiz gastronomia, porque eu já empreendia com gastronomia, eu queria entender tecnicamente do meu negócio.
Uhum.
Não queria cozinhar, eu queria entender tecnicamente do que eu estava fazendo. Então, foi o meu último curso, mas eu sou pesquisadora, eu estudo o tempo todo. A gente veio para cá contando de uma técnica nova que a gente trouxe para as pipocas. Hoje a gente está lançando pipocas com frutas de verdade.
Com frutas de verdade?
De verdade. Com fruta num processo de liofilização, que ela passa por um processo de ultracongelamento e depois de desidratação. Eu tenho isso em pó. com gosto super intenso.
Ah, tá. Então não é a fruta, é o gosto da fruta.
Mas é a fruta, eu não tenho aroma, eu não tenho nada artificial. É a própria fruta. Eu só mudei o...
Mas é o em pó.
É em pó,
é em pó, exato. Porque senão não cabia na...
Exato, senão
na
ia né, ficar mole ali na pipoca, enfim.
O que você... Esse é um diferencial, né? Quem que tem, ou não precisa falar nome se não quiser, mas quem que tem algo parecido com o que tem a Popcorn Gourmet no Brasil?
Olha, eu acho que a gente tem um produto totalmente distintivo. Eu estudo muito mercado, eu conheço outras marcas que já atuam na área de pipocas e até se intitulam como pipocas gourmet. Do jeito que a gente faz, eu não conheço. É, tanto que nós somos homologados pela Nestlé. Hoje eu tenho um produto que usa a marca Ninho na minha embalagem, na minha comunicação visual, em vídeo, em tudo que eu quiser. Eu tenho licenciamento da Nestlé para usar a marca Ninho no meu produto. Por quê? Eles foram lá auditar a minha indústria, entender o processo de qualidade e o quanto a gente é fiel ao uso desse ingrediente e, melhor ainda, nós não falávamos que usávamos esse produto. Era uma pipoca de chocolate com leite em pó. E aí eles foram entendendo o meu volume de compra e aí vamos homologar. Então nós somos uma das primeiras marcas no Brasil, porque isso é novo, tem um ano que a Suíça liberou isso para o Brasil, de poder usar a marca Ninho em outros ingredientes que não seja o próprio leite.
Você falou que vendeu quase R$50 mil em um mês quando abriu o shopping. Essa média continuou?
Olha, hoje eu tenho resultados em algumas operações até melhores do que isso. A gente foi aprendendo a extrair muito mais. A gente não fica só no quiosque. O quiosque, ele vende bem, mas a gente abre para o franqueado vender como revenda. A gente é um parceiro do iFood, então a gente tem um delivery muito bem estruturado hoje na franquia. Então, assim, o franqueado faz eventos. Então, assim, o franqueado, às vezes, num evento, ele vende o que ele vendeu o mês inteiro ali
tipo
no quiosque. A gente fez agora, por exemplo, a própria feira da BF. Ah. Na feira da BF, eu coloco uma food bike na praça de alimentação e vendo os produtos ali. Tá? Então, a gente vai participar de um evento aqui
que
em São
coisa
Paulo agora.
Do que você mostrar como funciona a franquia.
Exato, operando.
Operando, né? Não tem maneira menor do que só ficar falando, meu negócio é isso, mas cara.
A gente tinha um stand e a gente tinha um quiosque. Sim. Lá na praça de alimentação. Vai lá, entenda como é que é a dinâmica que a gente faz.
Vai lá, gostou? Vai ver lá, vai comer lá.
Exato.
Aproveita e gasta seu dinheiro.
E leva pra casa.
Gasta seu dinheiro e leva pra sua mulher lá. Engorda isso?
A gente hoje é tão dinâmico com tudo que a gente cria, que eu tenho linha zero açúcar, eu tenho pipocas salgadas, é tudo com uma pegada muito mais elaborada.
O que você trouxe pra mim é zero açúcar?
Olha, não, mas eu te mando.
Eu quero, cadê? Traga aqui a pipoquinha que eu sei. Já tô com vontade, que eu adoro.
Hoje eu trouxe pra você conhecer os nossos sabores coringas. Então eu trouxe... Aqui nessa sacola tem três sabores, que são os nossos sabores coringas.
Vamos aqui. Explica aí.
Tá. Aqui já é a embalagem que vai pro supermercado.
Ah, não é mais a latinha, ela já é assim.
Já é assim.
Olha, pessoal, igual com a marca Ninho, tudo direitinho. Irresistível e deliciosa.
Essa é caramelo com flor de sal.
Caramelo com flor de sal. Mas aqui dentro do Ninho tem a pipoca mesmo.
Tem a pipoca, chocolate aqui, branco aqui, e
aqui,
Ninho.
Por exemplo, aqui quando eu pego na caramelo, eu sinto a pipoca.
Pipoca
aqui,
de caramelo.
Aqui eu sinto uma bolinha.
É, exatamente.
Por causa do
parece
Ninho.
Uma drágea, sabe?
É.
E aqui é uma de chocolate branco com biscoitos triturados.
Ai,
a gente
Deus
chama
Deus
ela
céu.
De cookie.
Meu Deus, o gordinho aqui já vai engordar mais ainda. Meu Deus do céu. Dá pra enxergar aí, cara? Dá, né? Agora dá. Olha aí. Bom demais. E aí, e aqui, que caixa é essa?
Bota aqui, essa já é a caixa no modelo que a gente vende nos quiosques. Lá no quiosque você chega e aí a promotora vai te mostrar os sabores e você pode misturar os sabores. E essa é uma caixa que a gente chama ela de tamanho família, que é pra você levar pra casa.
Você tem aquele... Eu posso jogar aqui dentro o que eu quiser?
Pode.
Ou não?
Aqui, se você abrir, você vai entender que tem vários sabores. Ela montou várias camadas aí.
Várias camadas de pipoca de sabores.
De sabores.
Porque o display tem sabores.
Tem sabores.
Não
são
é fechado
mais de 15
assim.
Sabores e você escolhe, você experimenta na hora.
Não é fechadinho.
Não é fechado.
Assim. Eita, a minha filha Maria e a minha esposa Cris vão adorar essas pipocas. É hoje a pipoca. Ainda vou fazer
hoje
uma média.
Hoje tem pipoca pra
hoje
todo
tem
mundo.
Tem pipoca, né? Eu tô fazendo uma média. Bom, Qual o tamanho da fábrica? Quantos funcionários?
Hoje a gente tem 32 funcionários.
Dá conta das 50 franquias?
É, dá conta das 50
franquias. De lá distribui para o Brasil?
De lá distribui para o Brasil e a gente já está começando a exportar alguma coisa.
Algum desses produtos está em prateleira?
Tá.
Fora da franquia?
Os três.
No Brasil?
No Brasil. Isso tem hoje na rede Carrefour. É um projeto de Black Founders, inclusive.
É do Google?
Do Google. E aí dentro, foi através do Google, mas não é um projeto do Google, é um projeto do Carrefour.
Sim, claro.
Tá? E aí a gente hoje tem esses três sabores. É um projeto que começa na cidade, aqui em São Paulo, Porto Alegre. Agora a gente foi para Brasília, Goiânia. E a ideia é realmente estar no maior número de lojas do Carrefour.
Que maravilha. Muito bacana ver um projeto que começou assim, né, de uma experiência e você veio lá de trás, né, com nada e construiu o seu império, construiu um negócio, um business que é franqueável, né, que, claro, tem outras franquias de pipoca por aí, né, e é óbvio que você está trazendo diferencial competitivo. E o bacana, quando a gente é inovador, né, é que quando a pessoa vai copiar a gente já está fazendo outra coisa, né?
A gente fala que a gente dá muito trabalho para a concorrência,
dá muito,
sabe? Primeiro que nós somos os maiores, hoje no Brasil, a maior franquia.
E número de franqueados?
Número de franqueados, nós somos os...
E você pretende ter quantos?
A gente fez um desenho que no Brasil cabem até em torno de 500 franquias.
500
então
franquias.
A gente tem muito trabalho para fazer aí.
Imagina isso na Argentina, não, que tá mal agora, mas sei lá, no Chile, em tudo quanto, América Latina inteira.
A gente foi bem assediado nessa feira de franquias por esses mercados. A gente, amanhã, inclusive, tem uma conversa com o México, tem uma conversa com a Angola.
Sim, muito bom.
Então, são mercados que estão olhando para o Brasil, estão olhando para esse ambiente de produto do Brasil, que a gente é muito bem visto, inclusive nos Estados Unidos. A gente, hoje eu tô fazendo dois exercícios lá. Eu produzo lá e tô fazendo um exercício de exportar.
Produz qual delas? Essas aqui ou essa aqui?
Eu produzo essas aqui e eu estou exportando exatamente essa aqui
para lá,
pro mercado brasileiro. O que eu produzo lá é pro mercado americano.
Ah, tá. E qual é a diferença do produto lá pro produto aqui?
Eu tenho que regionalizar, eu faço isso aqui no Brasil também, mas quando eu vou para os Estados Unidos, eu tenho um sabor, por exemplo, de peanut butter, que é americano, coisa de americano. Né? Eu tenho de brownie, são os sabores que o americano já está acostumado. O agridoce deles é muito intenso, então o caramelo com flor de sal, ele tem muito mais potência de sal do que aqui no Brasil. Aqui no Brasil é uma sutileza, é um toque de sal, lá não. Lá eles precisam sentir o gosto do doce e o gosto do sal. Bem tenso, no mesmo sabor. Então a gente teve que adaptar pro paladar americano.
Cara, tá pensando que é só fazer pipoca e sair vendendo, meu irmão? É muito estudo, é muito complexo, né? Esses detalhes. E são esses detalhes que fazem a diferença, né? Muito bacana, muito bom de ver uma empreendedora brasileira que construiu algo a partir do zero. Eu fico muito feliz de ter você aqui no Papo com o Anjo para poder inspirar mais e mais empreendedores brasileiros. Espero que você venda muita franquia. E quem quiser comprar essa franquia, tá onde?
Olha, é só entrar no nosso site, que é www.popcorngourmet.com.br. Lá tem uma abinha, seja um franqueado. A gente tem hoje modelos de entrada a partir de R$45 mil.
É acessível.
A gente é bem agressivo, a gente está no momento que a gente quer fazer essa expansão. A gente quer rapidamente dobrar de tamanho, então por isso que a gente criou um modelo Pocket, que é um modelo de entrada da marca, até uma loja. Vai depender do seu fôlego financeiro e de tempo também para investir no negócio. Mas é um ambiente muito gostoso, muito prazeroso e muito lucrativo.
Pipoca dá lucro, irmão. Bom, ninguém sai aqui do Papo com o Anjo se não deixar um recado, uma dica importante para quem está nos assistindo. Então, só vou estar com você agora. Fica à vontade.
Eu sempre costumo falar que o nosso slogan é uma porção de felicidade. E a gente leva isso muito a sério. E quando a gente leva a sério esse slogan, uma porção de felicidade, a gente acredita muito no produto, a gente acredita muito no ambiente que a gente vive, que a gente produz esse produto, então tem que ser um ambiente feliz. Então a gente valoriza muito o ambiente que a gente tem. E aí a gente criou uma corrente do bem hoje na minha indústria. E assim, eu não consigo, como CEO da companhia, olhar para cada detalhe de todos os meus colaboradores, de todos os meus franqueados. Mas eu consigo olhar para quem está do meu lado. lado. E quem está do meu lado consegue olhar para o outro. E assim a gente constrói uma corrente do bem. Então, um recado que eu deixo para todo empreendedor é cuidar desse ambiente, deixar esse ambiente, em primeiro lugar, divertido. E aí o lucro, ele vem.
Muito bem, olha aí, cuidar do ambiente da sua comunidade, olhar para o seu próprio umbigo dentro do seu território, da sua empresa, da sua família, da sua casa, primeiro, né? Depois você, com isso construído, com essa base sólida, isso naturalmente vai ser propagado publicamente através dessas experiências que você constrói dentro de casa. Então, por isso, a Popcorn Gourmet é um sucesso, né? E eu fico muito feliz de receber vocês aqui no Papo com o Anjo. Obrigado, viu?
Mais uma vez, eu que agradeço.
Muito bom. Valeu. Semana que vem, tamo junto aqui no Papo com o Anjo, Jovem Pan. Cansou do seu trabalho? Quer abrir uma empresa? Quer abrir um negócio? Quer empreender? Você tem que aprender primeiro. Não saia por aí desenvolvendo essas coisas sem estudar como tudo funciona. Eu te ensino passo a passo no curso Empreendedorismo 4.0.
Papo com o Anjo.